Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão no mundo em geral. Capítulo 6. Como viver e andar segundo a vontade de Deus nos diversos desafios que há na vida do cristão no mundo. Quando passamos a abordar a comunhão dos cristãos enquanto ainda habitam no mundo, podemos ver que há uma grande variedade de aspectos a serem observados na prática desta comunhão, mas que de certa forma são similares para os cristãos em qualquer parte que habitam. Entretanto, quando passamos a ver a vida do cristão no mundo de forma geral, podemos ver que as circunstâncias nas quais eles podem vir a se encontrar variam de uma forma ainda muito mais ampla e, em muitos casos, envolvendo, inclusive, a maior parte do tempo de suas vidas. Quando o Senhor instruiu um cristão a viver e andar no mundo segundo a vontade do Pai Celestial e o Reino de Deus, isto abrange a vida dos cristãos em todos os lugares, nos mais variados povos, nas mais diversas profissões e nas mais diversas atividades em seu dia a dia. A vida do cristão no mundo de acordo com a vontade de Deus, conforme já mencionado em capítulos anteriores, engloba desde o seu relacionamento pessoal com o Senhor até os mais diversos relacionamentos e atividades com os quais se depara durante a sua vida. Diante disso, certamente, nenhum manual e nem o conjunto de livros que eventualmente poderiam vir a ser produzidos no mundo poderiam prever de antemão todas as circunstâncias, situações e desafios que uma pessoa enfrenta em sua vida, quanto menos poderiam prever todos os desafios que a soma das pessoas em cada geração vem a se deparar. Após a saída do povo hebreu do Egito, os membros deste povo pediram ao Senhor que ele lhes concedesse um conjunto de leis e regras, posteriormente intitulado como a Lei de Moisés, a fim de poderem viver uma vida em retidão baseado nesta lei. Entretanto, conforme amplamente demonstrado nas Escrituras, esta forma de vida nunca alcançou êxito devido ao fato de ser contrária ao que se faz necessário à própria dinâmica e amplitude da vida. Assim, se observarmos atentamente as Escrituras diante da amplitude de aspectos com a qual a vida de um cristão no mundo pode vir a se deparar, poderemos ver que a maneira possível desta vida ser vivida acaba recaindo sempre e novamente na vida de dependência, de permanência e de comunhão com o Senhor, conforme já citamos várias vezes e conforme exemplificamos mais uma vez com alguns textos abaixo. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A alternativa de andar basicamente por conhecimento humano ou por conhecimento escrito tem sido uma tentativa que os seres humanos procuram seguir de longa data, mas que invariavelmente não permite que eles alcancem o que Deus iria lhes conceder se eles tivessem à disposição e aceitassem ser guiados de forma viva ou dinâmica pelo Senhor. Ainda que uma parte dele apanutei para a vida em Deus e possa cooperar com a vida natural das pessoas, o conhecimento humano ou o conhecimento escrito não é capaz de conceder a vida celestial em si, assim como Cristo nos ensinou claramente. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou como, ou a maneira de um cristão viver e andar no mundo não pode simplesmente ser colocado em letra, pois a letra somente, dissociada da efetiva vida, conduz para a morte. A letra ou conhecimento transcrito pode apontar para a vida e pode apontar o caminho para a vida a ser alcançada, mas o mero conhecimento sobre a vida não pode produzir o que a vida efetivamente produz e não pode levar uma pessoa a experimentar como efetivamente a verdadeira vida pode guiá-lo. Somente o guiar do Senhor, através do seu Espírito, é que pode conduzir em vida para a vida, conforme foi exposto com mais detalhes no estudo denominado Letra ou Vida, o que também se aplica à vida do cristão no mundo em geral sob a nova aliança de vida no Senhor. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A maneira exata como cada pessoa deve viver e andar em cada momento e em cada etapa da sua vida, somente poderá ser alcançada através da comunhão com o Senhor Jesus Cristo mediante o Espírito Santo, o qual Deus outorga ao coração daqueles que se unem ao Senhor e, portanto, deixam de ser mundo. Entretanto, para que as pessoas compreendam a centralidade e a essencialidade da vida guiada e vivida através de Cristo ou em Cristo, e também para nos dar uma maior certeza de que estamos no caminho que o Senhor está nos orientando, o Senhor nos concedeu de forma abundante as suas escrituras que foram escritas sob a inspiração do Espírito Santo. Para que a nossa fé seja cada vez mais arraigada com firmeza diretamente em Cristo, o Senhor também nos confirma, através da sua palavra que foi registrada de forma escrita nos respectivos séculos passados, o que procede e o que não procede dele. No sentido de sermos ainda mais instruídos por parâmetros bem firmes e consolidados sobre o próprio Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, bem como sobre a maneira através da qual podemos ser guiados por Deus para vivermos e andarmos apropriadamente no mundo, as Escrituras têm um papel de grandíssima relevância e apoio à vida do cristão. As Escrituras nos ensinam que é em Cristo que está a nossa direção de vida, que Cristo é o caminho, que Cristo é Senhor e o Pastor que instrui aqueles que nele creem e o seguem, e ainda, que é Cristo que concede as palavras que o Espírito Santo é instruído a nos ensinar e repassar, e assim por diante. O próprio Senhor Jesus Cristo orou ao Pai Celestial, conforme o texto de João 17 que vimos no capítulo anterior, para que o Pai mostrasse a sua glória àqueles que nele criam ou viessem a crer nele para que compreendessem o quão importante era para cada um deles também ser um com ele, assim como ele é com o Pai Celestial, conforme também está amplamente explanado no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. As Escrituras certamente são nos dadas para edificação, e todas elas são úteis para ensino e instrução. Entretanto, isto ocorre quando este ensino e instrução servem de apoio e cooperação para que um cristão compreenda que o seu Senhor Jesus Cristo é digno de confiança para conduzi-lo em toda a vida, inclusive na sua condição de cristão nos mais diversos aspectos da sua vida no mundo. Por outro lado, um cristão jamais deveria cogitar fazer dos ensinos escritos a sua porção completa de como viver e andar no mundo. Nas Escrituras, encontramos muitas instruções sobre como caminhar com o Senhor ou no Senhor ou, ainda, através do Senhor. E estes ensinos são de incalculável valor, contribuição, proteção e segurança. Entretanto, quando uma pessoa passa a querer compreender como ela pode viver e andar como um cristão no mundo somente através das partes das Escrituras, sem uma comunhão viva e contínua com o Senhor, ela passa a se distanciar do próprio propósito do chamado de ter vindo a se tornar cristã. As Escrituras, em relação a uma vida cristã no mundo de acordo com a vontade de Deus, ensinam como ter comunhão viva e segura com o Senhor para esta vida, mas elas jamais são dadas para uma pessoa tentar seguir as instruções destas Escrituras por ela mesma e sem uma instrução viva, dinâmica ou contínua do Senhor. Apesar dos princípios centrais e essenciais da vida de um cristão no mundo serem similares para todos os cristãos, sendo o principal o viver e o andar em Cristo e segundo a sua justiça, a diversidade de aplicações dos princípios e os momentos em que cada um deles deve ser usado de forma mais intensa são incontáveis. E somente sob a direção pessoal e viva de Cristo é que uma pessoa poderá discernir a aplicação adequada em cada um dos momentos em que eles são necessários. Os princípios, instruções ou mandamentos que constam nas Escrituras para os cristãos servem de apoio e certeza para uma pessoa não dar ouvidos a espíritos do mundo que se opõem a Cristo, bem como também servem de apoio sobre a maneira que uma pessoa pode se manter em Cristo e guiada por Cristo mediante o Espírito Santo. Porém, mais uma vez, o conhecimento das Escrituras não é concedido para que este conhecimento seja o substituto da direção viva, pessoal e contínua do Senhor. O Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, jamais conduzirão uma pessoa em contrariedade aos princípios que o Senhor estabeleceu para os cristãos nas Escrituras, mas ainda assim um cristão, para viver e andar no mundo diante de tantas circunstâncias diversas, necessita da direção viva de Deus para aplicar apropriadamente o que é em conformidade com as Escrituras, conforme nos ensina também um dos salmistas, a saber. Salmos 119, 35 até 43. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não taias jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Se um cristão não precisasse da vida e direção viva do Senhor na sua vida no mundo e pudesse viver e andar somente por mandamentos pré-definidos, ele efetivamente não precisaria de Deus, pois pela lei viveria, assim como era a proposição na lei de Moisés que nunca conseguiu conduzir ninguém à vida verdadeira que também é a vida eterna e provida pelo reino celestial. Se a lei pudesse proteger as pessoas, não haveria a necessidade de haver magistrados e exatores para fazerem com que as pessoas cumpram a lei, pois aqueles que a cumpririam estariam plenamente protegidos daqueles que não as cumprissem. O salmista, do Salmo 119, claramente demonstra que ele tinha prazer em seguir as instruções que Deus tinha para ele uma vez que elas representavam as instruções da retidão e da justiça de Deus. Entretanto, ainda assim, ele não tirava os olhos ou afastava o seu coração da certeza de que todos os detalhes da sua vida eram providos, sustentados e protegidos pelo próprio Senhor. A diversidade de aspectos sobre como um cristão pode viver e andar no mundo segundo a vontade de Deus não é algo que pode ser aprendido somente em algumas horas ou até semanas, mas ele é um processo diário de vida com o Senhor que dura todo o tempo em que o cristão ainda se encontrar no mundo, pois é do Senhor que depende toda a sua vida. A vida do cristão no mundo, em linha com a vontade de Deus, é um processo contínuo, crescente e que dura até o tempo final da vida deste cristão no mundo. Razão pela qual é tão importante este cristão aprender a se relacionar com o Senhor, conhecer o seu chamado ou vocação para a comunhão com Cristo que Deus lhe oferece e saber como o Senhor o guia no viver e no andar de cada novo dia, bem como nos diversos momentos de cada um dos seus dias. Aprender a viver e andar em Cristo é a resposta para a questão sobre o como um cristão pode viver e andar no mundo em que ele está sem, contudo, ser do mundo. E ensinar sobre esta prática é o objetivo central das Escrituras. em Cristo, a provisão para uma vida de vitória no mundo, mostrando-nos o Senhor que o aprendizado de como viver e andar em Cristo é mais importante e essencial do que o aprendizado para lidar somente com algumas situações da vida. Quando o salmista pede para Deus sondar o seu coração, ele não faz a separação de algumas áreas específicas, mas abre o seu coração para que Deus o investigue em todas as áreas, visto que, em tudo, Deus o esquadrinha e pode instruí-lo. Salmos 139, 3, 7 até 12, e 23 até 24. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda em outro salmo, encontramos o salmista declarando que o seu caminhar em retidão no Senhor está associado à sua esperança diária em seu Deus. Salmos 25, 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Deus é poderoso para ver o todo, mas também, ao mesmo tempo, ver as minúsculas partes de cada vida, e, portanto, perfeitamente poderoso e habilitado para sustentar, prover e ensinar os cristãos em todos os aspectos de suas vidas e, inclusive, auxiliá-los quando tropeçam e falham. Salmos 37, 23 até 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Deus não requer das pessoas disciplinas e perfeições humanas, pois o ser humano nem consegue sustentá-las em todo o tempo. O caminho de vida que o Senhor oferece às pessoas é que elas confiem nele e lancem sobre ele as suas ansiedades. O ser humano, entregue a si mesmo, não consegue coordenar todas as áreas da sua vida para que estas diversas áreas funcionem em harmonia, antes, aquele que faz da sua carne o seu braço forte, ou se fia em outras pessoas em vez do Senhor, adentra em caminhos de dor e destruição para a sua própria vida. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Provérbios 3, 5 até 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. Devido às limitações humanas, uma pessoa não consegue esquadrinhar todos os aspectos que envolvem as diversas áreas da vida. Entretanto, perante Deus, um indivíduo tem, no todo, somente uma vida, razão pela qual somente o Senhor pode guiá-la em cada área para que, no conjunto final, ela alcance o que realmente é relevante para a vida eterna. A vida é um complexo funcionamento de muitas partes, mas, em relação à qual, todos os movimentos das partes talvez possam afetar o todo. Entretanto, em sua soberania e sabedoria, Deus está sempre pronto a instruir a pessoa neste viver. E por isto, mesmo que este processo pareça complexo aos olhos humanos, ele não é para Deus, pois o Senhor é poderoso para também cuidar das partes da vida de uma pessoa que a própria pessoa não consegue suprir e cuidar. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um entendimento de cada ser humano sobre a sua vida, e existe um entendimento divino sobre cada vida. Por isto, quando se aborda um tema como o cristão no mundo em geral, não se pode tratá-lo sem trazer esta perspectiva global da vida segundo o entendimento do Senhor sobre ela. A permanência em Cristo é o nosso refúgio constante no mundo perigoso que nos cerca. Cristo é o nosso refúgio contínuo, ainda que em meio a uma geração pervertida e corrupta, e um mundo que sugere muitos rudimentos e ensinos contrários à vontade do Senhor para a vida de um cristão. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O Senhor Jesus Cristo conhece todas as coisas a nosso respeito, mas também conhece todas as coisas a respeito de todo o mundo e sabe guiar e proteger a todos os que nele esperam, pois o Senhor também é aquele que reina sobre tudo e todos, mesmo sobre aqueles que lhe são contrários e que são contrários aos cristãos, conforme visto mais amplamente nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho do Poder de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. 2 Pedro 2, 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Assim, desenvolver a salvação ou crescer na salvação eterna engloba também aprender cada vez mais a caminhar no Senhor e crescer no andar em novidade de vida. Engloba aprender a cada vez mais ouvir ao Senhor e seguir com fé os passos que Ele aponta e instrui a serem seguidos enquanto um cristão está habitando no mundo. Jeremias 17, 7 até 10. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Desta forma, aprender a ter os olhos fitos em Cristo, e aprender a se manter nesta prática durante as mais diversas circunstâncias no mundo, é a condição para ser instruído e guiado pelo Senhor para as demais instruções e caminhos que o Senhor quer que um cristão siga, ou seja, para correr a carreira que lhe é proposta por Deus no seu tempo de vida na terra. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois que uma pessoa, em Cristo Jesus, morre para o mundo, no sentido de não ser mais do mundo ainda que continue habitando nele, é tempo dela se levantar ou se dispor diante do Senhor para ser instruída e vivificada pelo Senhor para, no Senhor, viver e andar segundo a luz de Cristo que Ele lhe concede neste mesmo mundo. Efésios 5, 8 até 14. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Por fim, sob as considerações expostas até aqui neste capítulo, e objetivando dar sequência ao aspecto sobre como um cristão pode viver e andar no mundo segundo o querer de Deus, e considerando a amplitude de aspectos que isto pode abranger, nós procuramos continuar expondo na sequência ainda diversos outros princípios nesta mesma série de estudos sobre a vida em Cristo no mundo. Assim como nas séries sobre a nova criatura em Cristo e andando em novidade de vida, lembrando, porém, que o alvo em relação a todos estes materiais é que eles sirvam de auxílio para mostrar que é efetivamente na vida em Cristo que as necessidades para viver e andar no presente mundo encontram as respostas em linha com o querer de Deus. Assim, os capítulos e os materiais que estão apresentados na sequência almejam mostrar o quanto o Senhor está disposto a guiar cada cristão no mundo e almejam exemplificar a amplitude de áreas que esta direção pode vir a abranger na vida de cada cristão. Mas primeiramente ou acima de tudo, eles almejam sempre propor que o foco de uma vida guiada por Cristo seja mantido como um alvo central, pois a vida em Cristo é a única maneira designada por Deus para um cristão experimentar uma vida no mundo de acordo com a vontade do Reino Celestial. Colossenses 2, 6 até 10. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade.